Feira, são 10 horas e 24 minutos, está na hora da nossa entrevista do dia, aquela entrevista sempre que a gente traz um assunto importante abordado aqui e produzido aqui pelo nosso querido Pedro Henrique Caetano. Primeiramente, vamos conversar com o advogado tributarista, doutor Bruno Melo Mota. Doutor Bruno, muito bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Jair.
É um prazer tê-lo aqui no programa.
O prazer é todo meu, aproveitando aqui para parabenizar pelo dia do jornalista.
Muito obrigado.
Vamos estar aqui.
Ficamos todos felizes. Só um detalhe, o senhor está usando o headphone? Parece que está dando um contato, um pique nesse headphone.
Deixa se agora melhorou.
Melhorou, agora sim, agora estou ouvindo nítido, estéreo. Bom dia para o senhor, seja bem-vindo. É uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça trazendo um alívio financeiro para bares e restaurantes aqui no Espírito Santo. O entendimento de que as gorjetas não fazem parte da receita bruta das empresas e permite excluir esses valores da base de cálculo de impostos federais. Como isso funciona a partir de agora, a partir dessa mudança, doutor Bruno?
Jair, o que acontece é o seguinte, é um entendimento e o próprio Tribunal Regional Federal daqui do Espírito Santo, ele passou do último ano para cá, entendeu que a gorjeta, seja voluntária ou cobrada na conta, não integra receita, faturamento ou lucro da empresa, no caso de bares ou restaurantes.
Só deu um pique aqui, voltou. Agora é o seguinte, com essa mudança, né, a gente observa também um comportamento que existe. O garçom chega, ele entrega a conta e aí tem uma maquininha que você paga a conta. Aí você vai pagar a gorjeta, né, o chamado 10%. Paga em outra máquina, né, a máquina acho que é pessoal, vai para uma conta pessoal, um PIX do funcionário. Já sai de todo esse... sai todo esse processo de recebimento por parte da empresa e vai diretamente para o garçom. Será que vai mesmo para o garçom ou é só uma maneira de driblar a situação?
O ideal é ir para o garçom, porque essa é uma verba arrecadatória que só passa pela empresa de maneira transitória. Mas esses valores são para aqueles trabalhadores do estabelecimento.
Certo. E isso regulariza a gorjeta também, né? Com a mania que as pessoas têm de ficar na dúvida. É legal? Não é legal pagar a gorjeta? Mas isso é dependente da pessoa, né? A pessoa dá... Será que não há nenhuma lei que obrigue ao cliente pagar, não é isso?
Exatamente. A gorjeta, ela é opcional, diferente do couvert, quando ele é avisado. Mas o que muda aqui, principalmente, é a tributação sobre essa gorjeta.
Sim.
Porque até pouco tempo atrás, era muito comum a Receita Federal utilizar a base de cálculo somando as gorjetas como receita do restaurante.
Entendi. Porque entrava na conta, né? Quando ficava tudo junto, entrava na conta da empresa, né? Mesmo sendo que a gorjeta ia para o garçom, a Receita entendia que esse dinheiro era da empresa, então ela tinha que pagar imposto sobre a gorjeta também. Então esse é o entendimento.
Exatamente. Aí tinha que pagar imposto de renda sobre pessoa jurídica, PIS, COFINS, contribuição social, sobre um valor que não pertence à empresa, mas sim ao trabalhador.
Certo, isso deu um alívio, né? Porque segundo informações aqui, tem empresa que deixou de pagar até R$30 mil por ano de impostos quando mudaram essa forma de cobrança, né?
Exato, ou mais, porque quanto maior o faturamento da empresa, naturalmente maiores são as gorjetas, e esse valor sendo tributado, ele é de grande impacto dos restaurantes, principalmente para um setor que a gente fala que tem uma margem tão apertada.
Certo. E com essa decisão, né, do STJ, como os empresários que ainda não adotaram esse procedimento possam aderir esse benefício e recuperar, inclusive, tributos já pagos anteriormente?
Bom ponto, Jair, porque essa decisão ela não é automática. É necessário, atualmente, entrar com ação judicial para conseguir essa compensação sobre os últimos 5 anos. E para que daqui para frente, a partir da decisão, não incida mais esses, esses tributos de cálculo projeta na base de cálculo dos tributos federais.
Tá. Existe um prazo limite para pedir essa restituição ou até prazo limite de quanto tempo pode ser pedido?
O que existe é que quando é feito o pedido, é possível compensar os últimos 5 anos. Então, quanto mais tempo demora, prazo para conseguir essa restituição.
Entendi. E a outra coisa que fica atento aí também, já que foram para bares e restaurantes, tem empresas também que pagam, né, comissão por venda, tem outros tipos de remuneração que vai direto para o funcionário e acaba sendo transferido para o funcionário. Isso vai valer também para outros setores, igual acontece com bares e restaurantes?
Olha, a jurisprudência atual, ela é sobre bares e restaurantes, mas a lógica da tese é a mesma. Então, nada impede que em outros setores isso possa ser afetado também.
Entendi. Bom, outro detalhe importante nisso, até tem um ouvinte aqui perguntando, né? Voltando aqui na questão de se pagar a gorjeta. É opcional, ele já falou, é opcional, porque às vezes eu me sinto constrangido. Tem gente que eu sou tratado tão mal pelo garçom que não dá vontade de eu pagar a gorjeta. Mas aí eu fico constrangido achando que eu tenho que pagar, que é lei. É opcional, né, doutor?
É opcional.
Porque o garçom trata mal, joga garrafa de qualquer jeito, não troca o copo, aí depois fica os 10%. Isso é igual o flanelinha, né? Que não toma conta do seu carro, mas quando vai embora, tá lá. Bom demais. Bom, então a orientação aí para os empresários é que ele tem um tempo, tem que recorrer, aí tem que procurar um advogado tributarista, né? Que é a especialidade que o senhor atua, para poder buscar os trâmites legais da lei, né?
Exatamente. Jair, um ponto importante é que isso vale também para aquelas empresas que estão no Simples Nacionais. Simples Nacional, desculpa.
Sim, legal.
Então, não simples. Só apenas os grandes restaurantes, grandes bares que podem ter esse benefício.
Entendi. Muito interessante isso daí. Então, você que está no Simples, você também pode ser beneficiado com essa decisão do STJ, mas tem que procurar um advogado tributarista, procurar o caminho da lei e ver qual o período que você pode requerer, porque tem um prazo e tem um período também. E não é automático, como o senhor deixou bem claro, né, doutor?
Exatamente. Procuradoria da Fazenda, atualmente, ela nem está recorrendo nessas decisões. Automaticamente, ela não deixa de cobrar.
Tá certo. Muito bem esclarecido. Doutor Bruno Melo Mota, muito obrigado por esclarecer esse ponto importante para a gente aqui no nosso programa. E agora eu tenho certeza que muitos empresários, muitos comerciantes vão ficar atentos e vão buscar, né, seus direitos aí, seus recursos, para ajudar a reforçar o caixa, que nem sempre está forte, né, doutor Bruno?
Exatamente, esse setor depende muito da época do ano, então qualquer valor a recuperar ou a deixar de pagar é um benefício muito grande.
Tá certo, muito obrigado por falar conosco, tenha um ótimo dia.
Eu que agradeço, tenha um ótimo dia, Jair, equipe.
Valeu, um grande abraço mesmo. Estamos aí, doutor Bruno Melo Mota, falando aí. Ó, importantíssimo aí, presta atenção no que ele falou. Você pode recorrer, mas tem que procurar o seu advogado tributarista, que é especialista nesta questão. Porque o governo também não vai chamar você para te devolver nada. Pode ter certeza disso. São 10h33 em Vitória.